Olá, pessoal. Estamos ao vivo, então, na nossa mesa aqui. Eu acho que é a segunda mesa, ou melhor, segunda mesa, acho que é, né? Segunda mesa do dia de hoje, segunda apresentação do dia de hoje da festa da Wikilusofonia. Boa tarde a todos. Eu acho que ainda é boa tarde em Portugal. Aqui no Brasil acabou de dar boa tarde. Aqui também é Dia das Mães no Brasil, então sei que para todos que estão aqui é uma presença a mais, né, nesse dia que geralmente a gente está com as nossas famílias. Enfim, aí eu queria dar boas-vindas a vocês nessa mesa, que é justamente a mesa redonda sobre a academia e os glãs que invadem a Wiki. Então, nós temos algumas pessoas aqui muito ilustres para falar sobre esse tema com a gente. Eu vou ser a moderadora dessa mesa. Acho que algumas pessoas que estão assistindo provavelmente já me conhecem. Sou Giovanna Fontanelli, eu sou membra voluntária do Wiki Movimento Brasil. Também já fui gestora de projetos do Wiki Movimento Brasil, justamente mexendo na área de educação e projetos GLAN, né? GLAN é o acrônimo para Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus, em inglês. E é o tema da nossa mesa, né? São esses dois temas da nossa mesa hoje. Atualmente também eu trabalho com GLANs na Fundação Wikimedia, no time de GLANs da Fundação, e eu também levo um chapéu de coordenadora de OpenGLAN e Wikipédia no Creative Commons Brasil. Então é por isso que eu escolhi ajudar nessa mesa, na moderação dessa mesa, na festa da Wikilusofonia hoje. E então é isso a minha apresentação, mas aí agora eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. Nós estamos aqui com o Luiz Ramos Pinto, com o João Paulo Berto e com o Miguel Mimoso Correia. Obrigada, gente, pela presença de vocês. É muito bom conhecê-los, porque eu já ouvi falar bastante do trabalho de vocês. E aí eu queria que vocês, né, a ideia é que essa mesa eu faça algumas perguntas para vocês e vocês vão respondendo, então, um de cada vez essas perguntas. Nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês se apresentassem, apresentassem a instituição que vocês estão, fizeram iniciativas com, e falassem um pouco do contexto que vocês se encontram nessa mesa, se for possível. Luiz, você poderia ir primeiro?
Olá, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Vou-vos dar um pouco do meu percurso profissional. Eu comecei neste mundo do património digital como coordenador da rede europeana. Portanto, eu acho que quase toda a gente que trabalha com o património digital na área do acesso aberto sabe o que é a rede europeana. E foi uma excelente oportunidade porque deu para eu contactar com cerca de 2 mil profissionais GLAM, não é? Galerias, bibliotecas, arquivos e museus, e vi que, de facto, as políticas de acesso aberto estavam a ganhar imenso momento. É como se fosse uma bola de neve que está cada vez maior. E que, de facto, o acesso aberto é uma boa prática essencial na área museológica. E, portanto, o meu background já era em museologia e achei que seria uma... Eu sempre achei importante garantir a acessibilidade às coleções e agora com a internet entra-se num novo paradigma em que, de facto, pode pela primeira vez conceber a universalização do acesso às coleções. E decidi que era esta área em que queria trabalhar, e depois do Europeana vim para Portugal, onde vi que ainda havia relativamente pouco na área museológica em termos de acesso aberto, e quis ajudar os museus nacionais a desenvolverem políticas de acesso aberto, e fui convidado para ser assessor da Direção-Geral do Património Cultural, que é uma entidade estatal, central governamental que gere os 22 museus em monumentos nacionais. E estive envolvido com um grande projeto de digitalização e agora eu sou consultor e trabalho presentemente com pequenos e médios museus a desenvolverem políticas de digitalização online.
Obrigada, Luiz, pela sua apresentação. A gente já volta para que você consiga, enfim, elaborar todo esse contexto, essa bagagem que você tem nessa área, com algumas próximas perguntas que eu tenho aqui para a mesa. Eu queria pedir, então, para o Miguel se apresentar. Por favor.
Olá, muito boa tarde. Mas eu agradeço o convite que me foi feito. Eu trabalho neste momento na Biblioteca Nacional de Portugal como diretor de serviços bibliográficos gerais. Portanto, é um serviço da Biblioteca Nacional que trata da parte das aquisições e das compras, bem como da gestão do depósito legal. Portanto, nessa medida atua como Agência Bibliográfica Nacional de Portugal, e trata também com a questão do processamento bibliográfico, a gestão dos depósitos. Portanto, é uma área grande, mas, enfim, no fundo trata da parte mais técnica da documentação e da produção da informação, no fundo, do património que vai entrando na Biblioteca Nacional. Portanto, esta minha aproximação ao movimento Wikimedia surgiu nos finais de 2017, portanto, até por um outro trabalho que eu estava a fazer. Nessa altura eu não estava nesta direção de serviços, estava na parte das coleções especiais, portanto, que toca um pouco na parte digital, e houve. Em conversa com os colegas, nós olhámos para a Wikipédia como uma fonte, eventualmente, para podermos colocar as nossas imagens, as nossas fontes, por aí afora, e nós tivemos, no fundo, a constatação que produzir para a Wikipédia não seria totalmente uma coisa muito fácil, até porque as experiências que tinham sido feitas um pouco ad hoc na Biblioteca Nacional, não tinham sido feitas por mim, não teriam sido muito positivas, nomeadamente pela reversão de edições, a forma como nós escrevíamos para a Wikipédia tinha um gosto pronunciado pela propaganda institucional. Portanto, as primeiras experiências não foram muito, muito positivas. No entanto, sempre vimos, a Biblioteca Nacional sempre viu a Wikimédia e projetos desta natureza com bastante atenção, até porque os nossos dados estão abertos. Julgo que não serão muitas instituições em Portugal que têm esta prática muito disseminada de toda a nossa produção estar em acesso aberto, desde que naturalmente estejam em domínio público, mas os nossos metadados estão todos abertos e podem ser consultados. Relativas às imagens, elas também, tudo o que está na Biblioteca Nacional pode ser usado, reusado, remixado, e portanto essa prática já existe há muitos, muitos anos na Biblioteca Nacional, e portanto esta seria uma forma, a aproximação aos projetos Wikimedia, de tornarem mais visíveis esses dados. E em 2018 eu entrei em contacto, ainda não conhecia a comunidade da Wikimedia em Portugal, entrei em contacto com a Wikimedia Portugal, a associação, e rapidamente construiu-se quase aqui um grupo de trabalho, e até foi bastante produtivo, e até se criou aqui quase relações de amizade com as pessoas, e resolvemos fazer em 2018 um Glam Days na Biblioteca Nacional, portanto, que consistiu numa apresentação do que era o Wikipédia. Fizemos um workshop sobre edição do Wikipédia, mas eu penso que o clique deu-se quando fizemos um workshop do Wikidata. Eu penso que, relativamente aos meus colegas bibliotecários, o Wikidata foi algo que não foi nada estranho para eles. Portanto, a forma de estruturarmos os dados, portanto, acaba por ser muito similar àquilo que nós fazemos com o processamento bibliográfico, e, portanto, eu acho que essa sessão correu bastante bem e acabámos um bocadinho por levar isso também ao público. Tivemos depois um dia mais aberto, menos interno, e eu acho que correu bastante bem. Isso deu origem a que começássemos a olhar para este projeto de uma forma diferente, e agora estamos a trabalhar numa nova estratégia, da Biblioteca Nacional, em que os dados ligados estão presentes nessa estratégia, e obviamente que não podemos deixar de passar também o Wikidata como uma eventual plataforma da difusão desses dados. Basicamente, era isto.
Obrigada, Miguel. Eu acho que o Wikidata realmente é muito chamativo, principalmente assim para todas as instituições da sigla. É, mas para bibliotecas, eu acho que é extremamente assim importante a utilização, né? E tem muito a ver, eu acho, com o próprio acervo desse tipo de instituição. É, mas João, eu queria que você então se apresentasse agora, por favor.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Giovana. Antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite do Wiki Movimento Brasil, na figura da Marília, que inclusive tem assessorado os trabalhos nossos aqui do CMU. Eu sou historiador de formação, fiz toda a minha trajetória aqui na Universidade Estadual de Campinas, onde eu trabalho atualmente vinculado ao Centro de Memória aqui da Unicamp. Esse centro é uma instituição que tem 35 anos, né, completa 36 anos, na verdade, agora esse ano, e ele é um centro de documentação voltado à preservação de materiais relativos à história de Campinas e também à região. E aí, inclusive, uma região um pouco alargada, a gente tem várias áreas e um acervo bem amplo, né, que dá para entender múltiplos aspectos, inclusive, da história nacional. Aqui no CMU eu sou responsável por duas áreas, a área de processamento técnico e de documentação digital, e dentro desse pacote eu tenho assessorado, né, os trabalhos, os serviços, na verdade, de documentação, de digitalização, informatização e também de difusão. Justamente, né, eu acho que a gente pensa a história do CMU em vários momentos, até para entender um pouco a nossa entrada aqui no projeto do Glenn. Eu acho que de todos os que estão aqui nessa mesa, nós somos recém-nascidos aqui dentro do Glenn. A gente praticamente começou as nossas tratativas, né, e fechamos o primeiro bloco agora no mês de março, então ainda a gente está, inclusive, assessorados pela Marília, a quem eu agradeço mais uma vez, essa entrada. Mas eu acho que a fala hoje vai pensar um pouco como que as instituições, como, por exemplo, o CMU, têm se adequado a esse projeto do Glenn e quanto que isso tem, de fato, potencializado as possibilidades de extroversão de acervos que muitas vezes estão, talvez não seja uma boa palavra, mas acho que vale, encastelados muitas vezes dentro das universidades. O nosso acervo, ele, como eu comentei, ele atinge múltiplas realidades e temáticas, mas muitas vezes ele fica muito circunscrito à realidade dos nossos pesquisadores, que são da própria Unicamp, né? Como eu comentei, a Unicamp é uma, só para quem não conhece, é uma das três universidades públicas aqui do estado de São Paulo, aqui no Brasil, junto com a Unesp e com a USP, e, na verdade, a gente acaba tendo um rol de pesquisadores que é circunscrito, portanto, à própria instituição e a outras que nos conhecem mediante os trabalhos acadêmicos. E o que a gente tem buscado cada vez mais é fazer com que esse acervo saia dos muros da universidade, né? Então, que esse trabalho de extensão, realmente, que é, na verdade, um dos grandes pilares das instituições públicas de pesquisa, ensino e de extensão aqui no Brasil, possam se concretizar. E aí, depois a gente vai acabar entrando um pouco nisso, mas o quanto que esse período que nós estamos vivendo hoje, que é extremamente doloroso, complicado em muitos aspectos, ele acabou sendo impulsionador dessas atividades aqui dentro do CMU, porque foi o momento, parece que não, né, mas foi o momento que não só nós, mas muitas instituições resolveram parar e pensar. E aí? Como agora a gente atinge os nossos públicos, né? Como a gente faz com que esse acervo possa, de fato, ser utilizado? E que públicos que são esses, né? O CMU, realmente, nesse último ano, tem se questionado muito, né? E esses trabalhos têm mobilizado a reformulação desse nosso programa de difusão e o quanto que essa iniciativa do Glenn faz parte dele, que o nosso público não pode ser, mas não pode ser só o público acadêmico, né? A gente tem que olhar para as pessoas da comunidade, a gente tem que olhar para as escolas, para as crianças. Então, como que a gente consegue fazer com que esse acervo extravase e possa ser usado? E o ambiente da Wikipédia, na verdade, todo o pacote, né, de áreas dentro da Wikimedia, eu acho que tem favorecido muito isso, e nós estamos, assim, com uma expectativa extremamente alta com tudo isso.
Obrigada, João. Eu concordo absolutamente com você com esse comentário sobre, né, como que as instituições de patrimônio estão se colocando nesse momento, principalmente na pandemia. Eu acho que eu falo por todos os meus colegas que trabalham no universo Wikimedia, que nós, né, fomos muito mais contactados por essas instituições desde o começo da pandemia, justamente procurando outras oportunidades, né, outras variantes de ação para que até a própria missão dessas instituições se concretize nesse período, né? E sobre o seu primeiro comentário de ser, enfim, uma instituição nova entrando aqui nesse ecossistema, eu acho que não tem problema, porque acho que justamente é interessante trazer essa perspectiva numa mesa como essa, né? Para saber como que a instituição, você pela instituição, enxerga as possibilidades daqui para frente de uma parceria como essa, né? Então, assim, é legal trazer o retrato justamente desse momento, né, da parceria. Mas aí, então, eu queria fazer, primeiramente, duas perguntas que são um pouco mais introdutórias, para depois focar em algumas perguntas mais wiki. A primeira pergunta que eu tenho aqui é qual que é a postura da instituição de vocês ou das instituições que vocês passaram com relação ao acesso aberto e à utilização de licenças livres. Eu sei que, por exemplo, a Europeana, Luiz, tem seu acervo em domínio público, mas eu queria saber das outras instituições que estão aqui também como que o acervo está licenciado, se vocês pensam sobre isso. E quais tipos de ações vocês estão tomando para garantir esse livre acesso ao acervo, né? Como que é a visão da instituição ou das instituições nesse momento? Luiz, a gente pode seguir a mesma ordem, se for.
Tá bem. Bom, falou do Europeana. Eu acho que é importante dizer que o Europeana é transformativo no sentido que é o agregador europeu de bibliotecas, arquivos e museus, e ao projeto por excelência da Comissão Europeia. E em meados desta década, ele adotou uma coisa que é o Public Domain Charter, em que basicamente disseram que qualquer objeto que tivesse no domínio público tinha que ser disponibilizado com uma licença aberta. Portanto, eles levaram uns anos a chegar a essa conclusão, e obviamente legalmente era difícil chegar em um consenso, não é, com tantos Estados-membros da União Europeia. Mas eu acho que foi marcante no sentido que, de certa forma, legitimaram para todos os outros países da União Europeia que, de facto, o acesso aberto era o caminho para a frente. Agora, em termos da Direção-Geral do Património Cultural, infelizmente, aí existe um regulamento que é o Regulamento de Captação e Cedência de Imagens. E esse regulamento foi passado nos finais do período da Troika, que foi um período em que nós estávamos a tentar consolidar as finanças públicas e em que tudo que era fazer dinheiro era visto como sendo positivo. Então achava-se que se podia fazer dinheiro ao vender as imagens dos museus nacionais. Portanto, criou-se este regulamento que faz com que não, as licenças não estão indicadas, basicamente. O regulamento é que se diz para o que é que se pode ou não usar as imagens, e é consoante pagamento, a não ser que seja para fins, sem fins lucrativos, nomeadamente para propósitos de ensino. Mas, por exemplo, em termos da disponibilização online, o regulamento diz que a imagem só pode ser disponibilizada num só site durante um ano. Portanto, é essa a linha, portanto, que é bastante restritivo. Mas eu sei que a nível nacional, em geral, em Portugal, eu dou formação através de uma ONG local, precisamente sobre as questões do acesso aberto, e posso dizer que no último ano demos formação a 200 pessoas, técnicos de museus, grande parte deles públicos, todos eles interessados em adotar políticas de acesso aberto. Portanto, a nível europeu, eu acho que há cada vez mais um awareness, por assim dizer, sobre a importância do acesso aberto. A nível nacional, há cada vez mais um interesse, e claramente em ascensão, mas falta, de certa forma, os standards, não digo legislativos, porque, de facto, aquilo que rege em Portugal é a lei do direito de autor, em que o domínio público é reconhecido passado 70 anos depois da morte do artista, mas em termos de boas práticas a nível estatal, falta um bocado isso para depois servir de exemplo para todos os outros museus públicos. Portanto, eu acho que se os museus estatais centrais adotassem essa política, depois seria muito mais fácil para os outros seguirem esse exemplo. Mas eu tenho visto, e agora trabalho mais com museus pequenos, há alguns, bastantes museus pequenos a querer seguir esse caminho. Não sei se o Miguel tem alguma coisa a dizer assim mais relevado às bibliotecas.
Por favor, Miguel. Obrigada, Luiz.
Eu, na minha apresentação, já aflorei um bocadinho essa questão do caso da Biblioteca Nacional. Posso elaborar um pouco mais? O panorama das bibliotecas em Portugal, eu posso dizer que no caso das bibliotecas de ensino superior, que compreendem as universidades, os institutos politécnicos, essa consciência do acesso aberto é praticamente, é uma prática diária deles, nomeadamente através da produção científica, ou seja, há uma promoção da produção científica, tentar ser o mais possível em acesso aberto. No caso da produção que é feita ao nível dos professores, é um pouco mais difícil, porque normalmente os professores ou os investigadores gostam de publicar em revistas conceituadas e, portanto, que normalmente estão fechadas, não é? Portanto, não há muita prática de optar pela publicação científica no regime aberto. No caso das teses de mestrado ou de doutoramento, já existe uma política nacional, julgo que foi em 2014, por volta dessa altura, em que o próprio Estado acabou por fazer em Portugal legislação que tudo o que seria universidades públicas deveriam registar essas teses em acesso aberto em repositórios institucionais. Portanto, isso já é uma prática que ao longo dos últimos anos, portanto, hoje em dia já não é novidade. Portanto, qualquer universidade ou instituto politécnico já faz isso. Normalmente, esse trabalho é realizado pelas bibliotecas. Portanto, essa questão do acesso aberto para esta tipologia de bibliotecas não é novidade. No caso das municipais, eu nunca trabalhei em nenhuma, penso que existe essa consciência, mas o trabalho realizado ainda é um trabalho muito da promoção da leitura, portanto, não tanto, não há tanta produção, no fundo, não é? Como o caso das bibliotecas universitárias ou como o caso de uma biblioteca patrimonial, como é, por exemplo, a Biblioteca Nacional. Propriamente dito, no, na instituição que estou aqui a representar, embora esteja a falar em nome particular, não é? Sempre existiu, desde há muitos anos, essa preocupação em que tudo o que fosse produzido pela Biblioteca Nacional, e estamos a falar desde o simples metadado da descrição do documento, ela está em acesso aberto. Qualquer pessoa pode capturar um registro, tirar a informação que já foi tratada por um técnico e, portanto, isso está. E sempre disponibilizou esses dados de uma forma mais ou menos acessível, não é? Em 2016, no entanto, criou um portal próprio para esses dados abertos. Portanto, nesse portal, que é o Open Data BNP, podem ser descarregados todos os datasets da BNP, que vão desde todos os registros bibliográficos até aos registros da autoridade, depois algumas coleções em particular, e portanto elas estão até disponíveis em vários formatos, como o JSON, como XML, portanto tudo o que foi possível tratar, nós carregamos lá esses datasets. E esses datasets são atualizados numa base mensal. Portanto, há essa preocupação em que esses dados, no fundo, sejam libertados. A informação quer-se livre, não é? Aquele chavão. E, portanto, há essa. Está praticamente instituído na cultura da BNP a libertação desses dados. No caso das imagens propriamente dito, que é, no fundo, aquilo que às vezes interessa mais aos investigadores, aos historiadores, no fundo, é ter acesso direto às fontes e ao documento, não é? Elas estão previstas na Biblioteca Nacional Digital. Há claramente uma utilização das licenças Creative Commons para dizer qual é a licença, e elas são sempre livres, basicamente. Até porque nós também somos uma instituição que participa na Europeana, portanto, também seguimos, não é? No fundo, aquilo que é a política da Europeana para a difusão dos dados. E assim é o que me ocorre dizer. Portanto, na Biblioteca Nacional há essa vontade em trabalhar e disponibilizar tudo o que é o nosso conteúdo e que nós podemos, ao abrigo da lei do direito de autor, tudo o que nós podemos disponibilizar, e se estiverem em domínio público, com certeza. Com o tempo, nós vamos disponibilizando mais informação, à medida também que fomos digitalizando mais os nossos acervos.
João, por favor, se você. Obrigada, Miguel, pela sua resposta. Teve uma pergunta no chat, inclusive, mas aí a gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? João, se você puder.
Claro. Na verdade, aqui no CMU, como a gente está ainda no início, nós, inclusive, estamos discutindo um pouco com relação às licenças que vão ser utilizadas aqui para o nosso material. Mas existe todo um preâmbulo até para se pensar com essa licença, porque nós somos uma instituição pública, né? Nós somos uma autarquia pública, a Unicamp se configura. Então, a gente está, inclusive, abaixo de todo esse guarda-chuva da legislação do próprio Estado e que, por sua vez, acaba, né, puxando a legislação do âmbito federal. Então, em linhas gerais, nós estamos realmente, as nossas práticas têm sido consolidadas a partir da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, de 2011, e que depois tem a sua regularização aqui no âmbito estadual também. E essa lei, ela prevê, inclusive, como regra, o acesso de toda a documentação de forma livre e restrita. Então, qual que é o princípio básico? Que as instituições, elas possam apresentar, elas possam liberar esse acesso. Não fica muito claro, inclusive, o âmbito de liberação, porque existe tanto a possibilidade da liberação da pesquisa física, como também da própria pesquisa virtual, e as responsabilidades quanto ao uso dessas informações cabem ao próprio pesquisador. Então, a instituição, nesse caso, ela se exime muito disso. Agora, qual é a grande questão que se coloca às instituições de guarda permanentes, como é o caso aqui do Centro de Memória? Porque uma coisa é a gente pensar o âmbito dos arquivos, né, que legislam sobre a produção da sua própria documentação ao longo do seu ciclo de vida, né? Então, a documentação é produzida pela própria instituição. No nosso caso, por mais que nós tenhamos esse nome bem complexo, Centro de Memória Unicamp, esse hífenzinho que tem aqui no nome, ele é um problema, porque muita gente acha que, inclusive, nós somos, que nós... Ah, vocês são o arquivo central da universidade, vocês guardam? Não, o nome é ruim, tá? Então, assim, mas é um nome de 35 anos. Então, na verdade, nós temos esse Unicamp, mas a guarda da documentação institucional não é nossa, cabe ao sistema de arquivos. Então, o que cabe a nós? A guarda de mais de 130 conjuntos documentais, que são tanto públicos quanto privados. E aí a gente tem de instituições públicas, nós temos de pessoas, de famílias, de instituições, né, das mais variadas. Agora, qual tem sido uma grande, não vou dizer uma dificuldade, mas para nós aqui, inclusive para a própria direção, né, na figura do professor André Paulino, que é o nosso diretor, é uma oportunidade, inclusive, essa entrada aqui no Glenn, da gente refazer e repensar os nossos protocolos, algo que a gente já está fazendo desde o ano de 2015, quando houve uma grande reestruturação interna aqui no CMU. Como que as nossas instituições, na verdade, não só o CMU, mas se a gente for pegar as instituições brasileiras, eu acredito que as instituições internacionalmente acabam fazendo isso, nós recolhemos acervos na iminência da perda. Então, quando um acervo vai ser destruído, quando alguém vai jogar fora, então você chega no balcão do atendimento e fala, você quer esse documento? Se você não pegar esse documento agora, eu vou jogar fora. Então, você acaba recolhendo isso, mas o que acontece? No âmbito público, existe uma... Não só no âmbito público, né, mas no geral, que é a questão do direito patrimonial. Né? Como esse direito patrimonial ele se regulariza no âmbito das instituições? Nós aqui, no setor público, nós tramitamos processos com contratos de doação. A partir desse momento que esse contrato tramita, você tem o direito patrimonial daquela imagem. Aí, claro, nós estamos sujeitos a uma série de legislações, como acaba também, por consequência, incidindo a legislação de direito autoral. Ou seja, se um pesquisador vai fazer uso de uma... Porque, assim, os nossos conjuntos têm de tudo. Nós recebemos arquivos de pessoa, né, arquivos privados. Então, quem tem esse tipo de material sabe que, em um arquivo privado, nós temos desde documentos textuais, bibliográficos, nós recebemos imagens, né, iconografias no geral. Então, desde pinturas em tela, a gente tem um conjunto que tem tudo. Então, assim, o conjunto, por exemplo, nosso do Teodoro de Souza Campos, é o conjunto que tem desde móvel até fotografia, por exemplo, a comendas, a material textual, bibliográfico, ou seja, é uma realidade muito ampla para entender. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, inclusive impulsionados pela entrada do Glenn? Os processos de regularização desse material. O que tem sido, porque, como eu comentei, né, muita coisa entrou e se entendia que só pela entrada na instituição, isso significa que você, meio quase que como um usucapião, você tinha a posse legítima daquele material. E isso, portanto, não é só uma dificuldade, como eu disse, nossa, mas de incontáveis outras instituições brasileiras. E aqui, qual é o grande problema? Muitos dos nossos doadores, nós, às vezes, não temos nem mais como rastrear, porque, às vezes, foi uma pessoa que chegou, que doou, você tem o nome, o registro do nome e nunca mais consegue, ou às vezes nós temos pendências familiares também, às vezes o doador entrega a documentação, mas a família às vezes não queria. Então, tem situações muito delicadas aqui, e que eu falo que esse projeto da Wiki, né, com a entrada no GLEN, inclusive, ele vai possibilitar essas questões, porque é princípio básico para nós a questão do direito patrimonial. Se nós não temos o direito, como a gente disponibiliza os materiais? Né? Então, rever os processos de doação, por exemplo, tem sido um primeiro trabalho aqui para pensar a questão de como liberar isso, inclusive, não só. E veja, a entrada para o GLEN tem trazido para nós questões que estão incidido diretamente nos próprios protocolos de atendimento. Né? Será que esses conjuntos documentais, esses materiais que nós temos aqui, nós podemos, de fato, apresentar para o pesquisador? Que questões estão aqui envolvidas? Né? Então, acho que, não sei se eu acabei respondendo, mas acho que eu trouxe mais os problemas que nós estamos vivenciando agora nesse momento, né? Com essas demandas de lei de acesso à informação. Mas tem mais uma agora nova, né, que é a lei nova, entre aspas, né, mas que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e tem um limite muito estranho, inclusive, entre o quanto essa lei ela está incidida na documentação permanente, porque, por exemplo, para os âmbitos corrente intermediário é muito claro, mas e para a documentação permanente, como que isso fica? E porque para o CMU também, a nossa documentação ela vem até os dias atuais, então a própria questão do domínio público, ela é muito complicada, né? A gente vai pensar até quando a gente vai, né?
João, eu acho que você trouxe realmente pontos muito interessantes. Eu acho que iniciativas GLEN Wiki, sobretudo, acho que sobretudo as brasileiras, no caso as que eu tenho mais experiência, né, nos últimos anos, eu acho que traz a oportunidade das instituições repensarem esses fatores, né? Eu lembro que quando eu estava atuando no GLEN do Museu Paulista, a complicação que era, por exemplo, lidar com o que a gente chama de obras órfãs, né, que você não sabe a data que quem é o autor, o criador, a data que ele morreu, como que você lida com essas obras, né? Então, acaba que, de certa maneira, obriga um pouco a instituição a repensar o próprio acervo, a entender melhor o licenciamento, que ainda é uma questão complicada. Eu, no meu chapéu de Criativo Commons, a gente recebe muitas dúvidas de instituições falando sobre isso, querendo entender mais, inclusive, deixa aí a dica para vocês olharem a última brochura do Creative Commons, que fala um pouco melhor sobre dúvidas que, enfim, as instituições e pessoas, organizações têm com as licenças de acesso livre, como as do Creative Commons, né? Que as mais permissivas são as que a gente tem na Wikipedia também. Mas aí, enfim, eu queria seguir aqui para a nossa próxima pergunta. Eu queria perguntar para vocês três, qual é a importância, o que, que vocês acham, qual que é a importância da digitalização e disponibilização de itens de patrimônio, de itens museológicos e culturais, sobretudo em plataformas como a Wikipédia, né, de amplo acesso, de capacidade educacional e de pesquisa muito grandes, né, que está, enfim, com acesso para pessoas em diferentes localidades, por vezes em diferentes línguas, né? Uma vez estando nos projetos do Wikimedia, elas estão num ambiente multilingue, né? Elas se tornam capazes de estar em vários diferentes ambientes. Então, eu queria que vocês elaborassem um pouquinho sobre isso, se vocês puderem. Luiz, se você puder começar.
Tá bem. Mas antes de mais, eu gostava só de dizer que eu reparei aqui na página do chat que eu estou como sendo da Europeana. Eu já lá não trabalho.
Mas, a gente muda.
Ok, obrigado. Em termos da importância das políticas digitais, eu acho que são imprescindíveis. Quer dizer, qualquer museu, que é o mundo que eu conheço melhor, que se queira manter relevante, vai ter que ter uma política de acesso aberto. Porque não só é essencial para a investigação, como é também essencial para o ensino. Cada vez mais estamos concentrados no teleensino e agora estas circunstâncias vieram-nos ensinar a mostrar o quão importante é haver recursos online para servir de materiais didáticos para professores que se veem de um dia para o outro obrigados a assinarem a partir de casa. Como eu também acho que o acesso aberto tem uma componente benéfica comercial para os museus, no sentido de que se as informações estão disponibilizadas em acesso aberto online, mais facilmente as pessoas podem tomar uma decisão informada sobre o museu, o que é que vão ver no museu, o de que é que consiste a coleção. Portanto, quanto mais já está aprovado, quanto o que leva as pessoas a querer visitar os museus é precisamente terem acesso a informação sobre esse museu antes de o fazerem. Também é importante, no sentido de conectar com o segmento mais jovem, que os museus estão constantemente a tentar manter-se relevantes, e a verdade é que muitos jovens, o primeiro ponto de contacto com a coleção do museu é através das redes sociais. Portanto, se o museu não tem uma política de acesso aberto, existe assim, uma certa nebulosidade sobre a sua própria presença nas redes sociais. E depois também em termos de branding, basta olhar para o Rijksmuseum, que adotou uma política de acesso aberto, e a projeção ganhou a partir do momento em que fez iniciativas como o Rijks Studio Awards, em que encorajou criativos a reinterpretarem os conteúdos e a criar merchandising para depois vender esse merchandising na própria da loja do museu. E eu acho que um exemplo muito claro de como o branding pode dar uma projeção a uma coleção de um museu é de um livro que é da Donna Tartt, que é o Pintacil, The Goldfinch, em que está lá na capa, esse livro é um best-seller mundial, e está na capa um retrato de um pintor flamengo, que é o Fabrícios, de um Pintacil, que está em acesso aberto. E, portanto, se formos a pensar na projeção que esse quadro teve só por causa desse livro, visto que em termos de branding, qual é a potencialidade. E onde acabe, a meu ver, a Wikimedia e a Wikipédia como ferramenta para os museus em termos de uma política de acesso aberto. Agora, muitos dos museus em Portugal não têm dinheiro para ter armazenado a coleção em servidores, portanto, especialmente se querem disponibilizar imagens em alta resolução e várias imagens. Agora, segue-se que, eu acho que a Wikidata e a Wikimedia, a Wikidata tem a base de dados mais compreensiva online de todas essas plataformas. Então, eu digo o Google Arts, por exemplo, e se calhar não é mais compreensiva que a Europeana, mas a Europeana não alberga as imagens, portanto, não faz o hosting das imagens. Portanto, a Wikidata e a Wikimedia têm um nicho em que tem uma base de dados com categorias quase infindáveis, em que albergam também as imagens. Portanto, eu acho que vai ser a plataforma necessária para os museus poderem disponibilizar os seus conteúdos online, sendo que é gratuita e os museus carecem de financiamento. E depois, todo o facto desses conteúdos poderem ser facilmente incorporados dentro do Wikipédia faz com que eles sejam muito mais facilmente disseminados, investigados, mais conteúdos sejam acrescentados. Portanto, eu acho que vai ser imprescindível para qualquer museu que queira adotar uma política de acesso aberto. Não sei se respondi ou não.
Eu concordo com muito do que o Luís falou. Embora a minha área nunca tenha passado pelos museus, eu, como consumidor de museus, sinto um bocadinho, às vezes, essa falta de ter uma imagem em alta resolução e poder trabalhar sobre ela, sobretudo quando eu tenho a plena consciência que aquela imagem não tem direitos de autor. Por exemplo, se eu tiver a pensar como consumidor no Museu Nacional de Arte Antiga, que tem obras medievais ou da Renascença, quer dizer, o facto de um museu reter essa imagem ou explorar os direitos sobre essa imagem, a mim particularmente é uma coisa que a mim faz um pouco confusão, mas também entendo que algumas instituições tenham aqui, seja o único recurso financeiro que tenham para poder operar e, no fundo, continuar a sua missão. Portanto, aqui há um equilíbrio difícil, às vezes, estabelecer entre aquilo que é a vontade de disponibilizar ao público em geral. Por outro lado, também algum conservadorismo que possa existir ainda numa visão arcaica daquilo que são ou que devem ser as coleções, E a guarda das coleções, ao fundo, no fundo, as instituições de memória são as guardiãs dessas coleções e, como tal, se julgam no direito de se apropriarem das próprias coleções quando elas são do público, não é? E, portanto, há aqui este equilíbrio que nem sempre é fácil de fazer a gestão. No entanto, eu penso que o caminho, e a Giovana já pegou um pouco nesse assunto, que eu acho que nos últimos 2 anos, ou nestas 2 últimas fases da pandemia, vieram mostrar que é um caminho inevitável. E eu penso que se alguma coisa nós vamos tirar no pós-pandemia é que o digital é inevitável. Obviamente que o digital, e isso também foi abordado pelo Luís, não é colocar coisas na internet. Colocar coisas na internet tem custos. E às vezes são elevados, não é? Não são só os custos do servidor, é os custos de ter pessoal especializado para colocar uma obra com determinado formato, com alguma qualidade, não é? Na internet, seja em que plataforma for, mesmo as próprias dos museus ou das bibliotecas ou dos arquivos, não é? E é todo um investimento e todo um tempo que normalmente é algo que os decisores políticos às vezes também não tomam em conta. Ah, vocês podem colocar tudo na internet, não sabem é que demora tempo a fazer uma digitalização de um livro, por exemplo, de fazer o upload e depois de disponibilizar, tratar, que é para ser facilmente recuperado. Portanto, tudo isso não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. Por outro lado, quer dizer, é inevitável, a biblioteca ou um arquivo ou um museu tem um horário a cumprir. Normalmente fecha as suas portas e as coleções ficam fechadas lá dentro. E eu penso que a internet, no fundo, vai permitir, e a digitalização das coleções, vai permitir que elas sejam acessíveis não só a quem mora lá perto e que possa visitar. Muitas vezes eu uso a palavra, então, nós temos uma Biblioteca Nacional que está a servir os portugueses, mas não é só os portugueses, no fundo está a servir o mundo inteiro, que tem interesse pelas nossas coleções. E elas podem ser acessíveis em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, quanto mais tivermos esse nosso material disponível e acessível de uma maneira fácil através da internet, que é o sistema que temos agora e que provavelmente teremos durante muitas décadas no futuro, tanto melhor. É preciso trabalharmos um bocadinho nas condições para que cada vez mais as coleções sejam digitalizadas, que estejam também salvaguardadas as questões dos direitos de autor. No caso dos museus, arquivos e bibliotecas, muitos dos materiais, ou grande percentagem delas, também já está no domínio público, portanto esses problemas de salvaguarda não se colocam de uma forma tão intensa, mas o que não quer dizer que não haja materiais recentes. Por exemplo, o século XX vai ser um apagão durante muito tempo. Nós vamos estar 30, 40, 50 anos sem poder ter um acesso a essas obras, porque elas ainda vão estar durante um bom período de tempo não podem ser disponibilizadas livremente. Portanto, mas é importante já começar a fazer essa digitalização desse património. Temos muito para trás por fazer ainda, mas também não podemos descurar que o século XX e o século XXI, não é? Está aí todo por digitalizar. Inclusivamente, até temos um problema do número, não é? A produção de materiais no século XX e XXI é imensa comparada com aquilo que foi no passado. Portanto, eu penso, de uma maneira geral, que o caminho da digitalização é inevitável, ela já está a acontecer, penso que se vai acentuar no futuro, tem que haver recursos financeiros também para isso ser implementado, mas eu penso que não há volta a dar, sinceramente. Até porque a própria exigência do público acaba por empurrar um pouco as instituições nesse sentido. E aquilo que o Luís falou, quer dizer, a própria difusão do património nesse eu dou-vos um caso muito pessoal, aquela pintura da Torre de Babel, muito conhecida, do Dürer. Foi uma pintura que me acompanhou nos livros de história, vinham nas capas dos livros, e eu tive uma oportunidade de ir ao museu onde está essa tela, não é? Essa pintura, e tive sorte de estar na sala vazia, porque fui logo ao início do dia a esse museu, e quer dizer, aquela consciência daquela imagem que foi sempre sendo passada ao longo da minha formação, mas que eu nunca a vi realmente, o facto dela ser difundida em papel ou ser multiplicada em vários formatos, não quer dizer que não haja interesse, pelo contrário, eu penso que pode potenciar o interesse para vermos a obra com os nossos olhos. E, portanto, eu penso que a divulgação e a digitalização das obras acaba por acrescentar valor e acrescentar interesse a essas próprias obras.
Bem, Giovana, essa sua pergunta é bem capciosa, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre ela, e eu acho que os meus colegas, o Luiz e o Miguel, eles já apontaram muita coisa, né? Acho assim, de forma geral, eu vou colocar algumas questões que para nós aqui do CMU foram sempre bem chaves em pensar os projetos de digitalização. Na verdade, ao longo da história da instituição, os variados setores, né, que existiam já desenvolviam suas ações de digitalizar o acervo. Agora, quando, na verdade, em 2015 houve a reestruturação e realmente uma área de documentação digital foi criada, a gente levantou os problemas, né, realmente que envolvem essa questão da digitalização. Porque, assim, você fez uma apresentação da questão que já denota todas as importâncias, pelo menos do meu ponto de vista, né, de você manter programas de documentação digital, de digitalização nas instituições, né. Realmente, esse binômio do acesso e da difusão, eles se colocam muito juntos na construção da potencialidade de você colocar o seu acesso em bancos, o acesso, né, aos seus materiais em bancos de dados de diferentes formas. Porque, por exemplo, aqui nós, para o CMU, nós temos o nosso banco de dados online, né, que é, por sermos um arquivo, né, nós constituímos em cima de uma base que é o Atom. E aí vem a pergunta, mas por que integrar, então, o GLEM, por exemplo? Né, por que colocar o acervo em outro lugar? Porque a gente quer aumentar esse acesso, a gente quer dialogar com outros públicos, né, com outras formas de relacionamento, com a possibilidade do nosso acervo, por exemplo, constituir verbetes da Wikipédia. Isso faz com que a gente saia, né, realmente do que eu falei, né, desse encastelado que é a universidade. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que agora fazendo uma fala um pouco mais ampla da questão da digitalização, ela é uma iniciativa perigosa, sabe? Eu sempre vejo muito isso quando as instituições falam vamos desenvolver programas de digitalização. Eu acho que, assim, ela é perigosa porque ela envolve questões tanto dentro quanto fora das instituições. Né? Eu acho que o Luiz e o Miguel, sobretudo, colocaram algumas questões que considero realmente também muito importantes para pensar os problemas dentro, né, das instituições, porque a primeira questão, né, nós temos planos, né, quando a gente começa um projeto de digitalização, a gente cria planos de preservação digital? Muitas vezes não, a gente acha que é simplesmente colocar no scanner ou regular a câmera mais ou menos e tirar uma foto, como o Miguel colocou, você tem uma foto de uma determinada pintura, por exemplo, as regulações corretas, né, de cromia e de luz, fazem com que aquela imagem seja o mais fidedigna possível, né, a obra original? Muitas vezes não. Ou, ao mesmo tempo, a gente digitaliza, como aqui a gente usa muito no Brasil, né, de forma avassaladora, sem, muitas vezes, compor programas de metadados suficientes para poder recuperar essas informações. Né? Então, assim, eu já coloco essas questões que são problemáticas e que, por exemplo, aqui no CMU, num primeiro momento, a gente falou, para tudo. Para tudo, porque a gente está produzindo um monte de coisa sem padronização, e aqui, por exemplo, a gente tem como órgão regulador, né, o CONARQ, que dita para nós, né, o Conselho Nacional de Arquivos, uma série de regularizações, de diretrizes, por exemplo, de digitalização, que nós não estávamos seguindo. Então, a proposta foi, vamos nos readequar. Então, acho que uma fala que vocês colocaram muito bem é que a gente vive para a inserção desses programas de digitalização em um aperto, vamos dizer assim, né, quase que um sanduíche. Né? De um lado, a gente tem os nossos gestores, que acham que é simplesmente digitalizar e colocar para o acesso. Do outro lado, a gente tem o público, que pergunta por que vocês não digitalizam e colocam para acesso. E no meio, a gente tem a instituição que realmente está pensando tecnicamente, né, as soluções e pensar, por exemplo, que nós, muitos nós, instituições públicas ou privadas, temos a necessidade de produzir, por exemplo, imagens que tenham um grau de autenticidade, né? E ninguém, muitas vezes, leva isso a sério. Então, por isso que, muitas vezes, né, a gente fica nessa dualidade, né, de que tudo bem, a digitalização é extremamente importante. Acho que, como o Miguel colocou, é uma iniciativa que, principalmente, né, assim, ao longo dessas últimas duas décadas, tem se feito realmente como uma necessidade. É um caminho sem volta. E, realmente, se você entra, é um caminho sem volta. Acho que do ano passado, né, com esse ano morto que nós tivemos, né, que é esse ano de pandemia, mas que nos fez repensar muito, isso se tornou como, realmente, a possibilidade das nossas instituições se colocarem ao acesso do público, né, do público dos mais variados. Eu acho que isso que a digitalização possibilita, né, porque quem vai ao arquivo, quem vai até, por exemplo, no nosso caso, a Unicamp, o senhorzinho que é interessado pela história local, muitas vezes não vai, porque tem medo da instituição, tem medo de adentrar. Agora ele consegue entrar pelo seu tablet, pelo seu smartphone, pelo seu computador e acessar aquele material. Então, assim, eu acho que a democratização é muito maior do que só a palavra democratização em si, né? Às vezes a gente não pensa muito nisso. Então, eu pelo menos vejo um pouco essa questão, mas eu volto a um ponto que eu comentei. Acho que é importante, mas também acho que é uma iniciativa perigosa. Tanto dentro, como eu comentei, fora, né? Nós estamos preparados e pensando todas as legislações que incidem sobre os nossos documentos, sobre as nossas obras que nós salvaguardamos, né? Então, acho que seria um pouquinho nessa linha.
João, obrigada pela sua resposta. Inclusive, enquanto você estava falando, eu lembrei, né, você falou da como garantir, né, que a versão que foi digitalizada, disponibilizada, é a melhor, ou, né, que você poderia disponibilizar. Isso me lembrou, inclusive, um artigo que temos, que fala sobre o caso Wikimedia também, que é sobre The Yellow Milkmaid, aquela pintura, que está disponibilizada na internet com diferentes níveis de digitalização, diferentes qualidades, né, e como justamente um projeto Glam Wikimedia, né, que ele oferece, de certa maneira, à instituição que ela disponibilize uma imagem da melhor qualidade possível e que aquela imagem esteja agregada aos metadados corretos da instituição, e sendo, né, a Wikipédia e o Wikimedia um dos sites mais acessados, estando em licença aberta, aquela imagem em específico se torna muito mais encontrável num buscador como o Google, enfim, como outros também, né? Então, esse problema da questão, né, de qual é a melhor versão, né, qual que é, por exemplo, a versão que tem a melhor cor da pintura, né, por exemplo, isso se resolve um pouco justamente nesse fator. E muito obrigada também pela sua resposta, porque ela me salvou uma das minhas perguntas que eu tinha diretamente para você, que eu ia perguntar justamente o que você esperava, quais eram suas expectativas sobre a parceria, né, o que você achava que ia agregar. Eu acho que você respondeu isso muito bem no início da sua resposta. E aí eu queria fazer uma pergunta que talvez seja mais para você, João, e para você, Miguel, sobre quais são os desafios e benefícios, possibilidades que vocês já encontraram na parceria. E eu sei que a gente está passando, a partir de agora, alguns minutos fora do nosso horário, mas eu tenho mais uma pergunta depois dessa. E como a gente começou um pouquinho atrasado e a gente tem um intervalo agora, eu vou me aproveitar disso, se vocês não se incomodarem. João ou Miguel, não sei qual de vocês prefere responder primeiro. Essa última pergunta, eu vou repetir aqui. Quais os benefícios ou possibilidades, desafios que vocês já encontraram desde o começo da iniciativa Glam Week com as instituições?
Eu posso começar, então. Os desafios vão um pouco na linha daquilo que eu já disse. Sobretudo, na capacitação das pessoas que trabalham nas instituições para começar a trabalhar em projetos Wikimedia ou outros, não é? É sempre difícil sair daquilo que é o trabalho regular das instituições, arranjar tempo para o fazer e acrescentar ainda mais esse trabalho às instituições. Esse é um desafio importante, mas é um desafio que tem que ser ultrapassado. Em relação aos benefícios, há mais desafios. A capacitação envolve o mexer com as ferramentas, perceber as ferramentas, mas isso também, acho que esse desafio pode virar oportunidade, para entender também que caminho é que os dados, no caso, no meu caso, né, dos dados bibliográficos, o caminho é que a representação da informação está a tomar, sobretudo com a internet. Portanto, nós temos esquemas, temos normas, temos um conjunto de diretrizes para a representação dessa informação. No entanto, os nossos catálogos, ou os catálogos das bibliotecas, ou dos arquivos, ou dos museus, estão pouco a pouco a tornarem-se um pouco silos, porque esses dados não comunicam com outros dados, não é? Portanto, nós temos que, e já está em marcha há muito tempo, não é? No fundo, a questão dos dados ligados e a questão de porem toda essa informação em cruzamento e a comunicar com outras. E aí é que eu vejo os grandes benefícios. Nós, se tivermos esses dados em sistemas como a Wikimedia, o Wikidata, por exemplo, que está em comunicação praticamente com todas as plataformas de dados abertos, nós podemos fazer cruzamentos de dados que vão aumentar, no fundo, a percepção que um elemento, por exemplo, informação, um livro, né, pode ligar-se a outro autor e, portanto, isso aumenta exponencialmente o conhecimento sobre aquela obra ou sobre aquele autor ou sobre aquilo que aquela ideia que está representada nessa obra contém. E aí eu penso que vai haver uma explosão de informação e de cruzamento de dados que não é também não vai ser fácil de gerir. Penso que isso também vai colocar alguns desafios, não é? A questão também da qualidade desses dados também é importante. Eu acho que, obviamente, que é melhor alguma informação do que nenhuma. No entanto, qualquer pessoa que trabalhe numa biblioteca ou num arquivo, obviamente que gosta ali de algum controle daquilo que é a qualidade da informação para que, esses dados sejam objetivos e que sejam utilizados e reutilizados. Outro dos grandes benefícios que eu vejo em plataformas desta natureza tem a ver com a também difusão que os materiais têm. Nós sabemos, por exemplo, que praticamente todos os projetos da Wikimedia são recuperados de outras ferramentas da internet, como por exemplo as redes sociais, o Google. Nós quando fazemos uma pesquisa no Google, que é praticamente um verbo hoje em dia, não é? Quando googlamos qualquer coisa, nós temos já um painel do conhecimento onde tem lá umas fotografias, tem lá um verbete ou um snippet de um verbete da Wikipédia e temos uma série de dados estruturados já que estão a ser recolhidos, e nós sabemos que estão a ser recolhidos não só da Wikipédia, mas também da Wikidata, bem como de outros sítios. E, portanto, é muito interessante nós termos uma ferramenta que é gratuita, que é aberta, que é colaborativa, e eu acho que é muito importante que haja essa sinapse quase entre as instituições e este tipo de movimentos do acesso livre ao conhecimento. Falta fazer essa sinapse, era o que eu queria dizer, ou seja, de pôr estes circuitos a fluírem de um lado, nos dois sentidos, no fundo. Eu penso que o movimento Wikimedia, e não é por acaso que estas iniciativas GLAM têm surgido muito mais da parte até da Wikimedia do que das instituições, mas isso tem sido benéfico para as duas partes, ou seja, isso alimenta aquilo que é a missão da Wikimedia, mas também alimenta aquilo que são as missões das instituições, e portanto penso que isso será uma mais-valia no futuro se existirem os GLAM, né? GLAM entendido não como galerias, arquivos e bibliotecas, mas como projetos GLAM para este tipo de plataformas, eu julgo que será a médio e longo prazo muito benéfico para o utilizador final, porque o impacto que isto tem é realmente muito grande pela forma como esta informação depois é difundida.
Acho que com relação a essa questão, algumas coisas até eu cheguei a comentar, mas vou retomar muito rapidamente alguns elementos que eu acho que são legais. É que desde 2000, vamos lá, né? Desde 2020, com a questão da pandemia, né? A gente, e esse momento de parada foi muito estratégico dentro do CMU, inclusive para que nós pudéssemos construir um diagnóstico situacional, né? O que somos no CMU, o que queremos ser, né? Sempre essa ideia, né, da construção, inclusive, da nossa missão, dos nossos valores. E nós percebemos, inclusive, que o CMU, apesar de muito consultado, nós tínhamos algumas frentes muito específicas. Né? Então, por exemplo, quem conhece, o CMU ele nasceu dentro de um processo em 1985, que foi a salvação, vamos dizer assim, né, de um acervo que ia ser incinerado, que era um material do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a comarca de Campinas. Então, como muitas instituições de guarda nasceram, né, nasceram para salvaguardar um material. O que acontece? Esse acervo de cerca de 50 mil processos que vão desde o século XVIII, do final do século XVIII, e depois a gente acabou recebendo, na verdade, a comarca de Jundiaí, desde 1754 até a década de 1940, esse material é o que nós chamamos, né, ainda chamamos, de filé mignon do nosso acervo. E por que isso? Não porque ele é mais rico, ou porque ele é o único, mas é porque ele é o mais consultado. E aí a grande questão é, queremos que esse acervo seja consultado? Sim, claro, que inclusive seja aumentado esse acesso. Mas e as outras 129 coleções que nós temos no nosso acervo? Né? Por que elas não são consultadas? E aí nós percebemos que, de fato, é por um desconhecimento. É um desconhecimento muito grande, né? E é um desconhecimento, inclusive, que nós percebemos que ao longo da vida da instituição, isso acabou sendo quase que, não porque foi premeditado, mas dentro das iniciativas que aconteceram, meio que isso se tornou normal. Então, o que nós pensamos nesse momento? É como reverter essa situação? Como mostrar o nosso acervo realmente para outros pesquisadores? E assim, mesmo quando eu disse que o CMU é muito consultado no nível da própria universidade, da Unicamp, é muito comum a gente chegar entre alunos e professores e falar, nossa, você está pesquisando isso? Você já viu o que a gente tem de acervo no CMU? E aí eles viram para nós e falam assim, simplesmente, o que é CMU? O que é Centro de Memória? Então, nesse período, a gente resolveu, inclusive, reconstruir a imagem da instituição e a imagem do nosso acervo. E, para isso, a gente buscou construir um projeto e áreas, inclusive, em que a gente pudesse, sem perder o nosso aspecto acadêmico, mas fazer com que o acervo circulasse. E, como eu disse, não só para esse público acadêmico, mas para esse público que está fora da universidade. A possibilidade da integração com o GLEM foi justamente isso. Né? A gente estudou várias plataformas, várias possibilidades, né? E vendo as experiências de outras instituições dentro do GLEM, a gente viu que a gente só poderia ganhar. Né, seria uma coisa assim, como o Miguel já colocou, uma plataforma aberta, uma plataforma gratuita, né, que está na base, inclusive, da nossa missão, então é aquela coisa assim, nossa, por que nós não entramos antes? Né, vem aquela questão, né, por que nós não vimos isso antes? A possibilidade disso concretizar os dois pilares que a gente tem dado muito destaque, que é o acesso e a difusão. Então, eu acho que os dois ali estão muito claros, né, quando a gente consegue construir, inclusive, as páginas das coleções, né, eu vejo o GLEM como um grande guia das instituições hoje, né, não é só um espaço de distribuição de material. Claro que nós temos já conversamos muito, né, sobre como que a gente consegue muitas vezes adequar o nosso acervo, porque uma realidade de arquivo implica um tipo de organização. Por exemplo, a dimensão de documentação de museus entende, por exemplo, a gente não vai construir séries, subséries ou dossiês, por exemplo, dentro, mas como a gente adequa? Mas a gente não vê isso como um problema, na verdade. Isso é um desafio, mas a gente tem realmente botado a cara a tapa para falar, escuta, como nós podemos pensar o âmbito dos projetos de documentação dessas instituições, que são todas irmãs, no final das contas, né? As bibliotecas, os arquivos e os museus, eles têm as suas dimensões de especificidades, mas como que a gente pensa uma correlação entre eles, né? Ainda hoje, por exemplo, eu fico sempre preocupado e pensando por que que museus têm arquivos, né? Por que que arquivos mantêm museus, né? Sendo que muitas vezes... Às vezes é só uma questão de pensar as especificidades, claro que só isso já demandaria aqui dias e dias de discussão, né, sobre esses pontos, mas só para mostrar que às vezes a gente pode pensar outros, né, outros caminhos de documentações. Então isso tem sido um desafio, mas um desafio positivo. E, então, assim, só para dizer que todos os desafios que a gente vê com o GLEM são positivos aqui para o CMU. A mesma coisa a questão da regularização, né, que era uma coisa que a gente já estava desenhado no nosso futuro de curtíssimo prazo, e que a gente viu que tem que ser mais curto ainda, né, é uma demanda que se coloca até para que nós possamos nos adequar à legislação brasileira, né, em todos os seus aspectos, né, e fazer jus à questão da importância que ela tem para as instituições de guarda. E aí, acho que mais do que isso, é pensar que o Glenn, ele não é um apêndice, ele não está sendo visto como um apêndice do CMU, mas ele faz parte dessa nova política, ou dessa nova cadeia curatorial que a gente desenhou dentro da instituição. Então, assim, como que o Glenn e outras frentes que a gente tem aberto, né, então, geração de podcasts, produção de materiais educativos para a escola, como que isso tudo conversa, tendo como eixo central a documentação? A documentação é o nosso eixo, porque a gente sabe, nós somos instituições de poucas pessoas, né? É, acho que foi comentado a dificuldade do treinamento, né? Que, por exemplo, implica nas pessoas, mas o que a gente tem pensado aqui são projetos em que esse tronco, que é o eixo da documentação e da salvaguarda, de um modo geral, né? A gente não plante uma nova árvore, mas que tudo nasça daqui, porque a gente consegue otimizar esses poucos recursos humanos que nós temos, os poucos recursos financeiros e tecnológicos. Então, assim, acho que são desafios, mas que as instituições têm que ver e enquadrar isso dentro das suas políticas e não entender. Temos o que a instituição faz, aí a gente tem o ganho. Né? Então, assim, temos a instituição, aí a gente tem o projeto de difusão. Não, tudo isso está enquadrado. Porque quando se enquadra, aí a gente olha diferente e as coisas nascem quase que naturais, né?
João, muito interessante isso que você comentou, porque eu pessoalmente concordo e acho que as iniciativas Glenn Week que funcionam melhor, independente do tamanho, são aquelas que colocam a iniciativa como parte da lógica de trabalho da instituição, né? Aquilo faz parte da lógica, né? Faz parte do que é aquela, da missão da instituição, né? Tem um propósito aquilo. E aí, agora eu tenho uma última pergunta. Deixa eu só abrir aqui minha pergunta. Eu sei que a gente já elaborou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar um pouco esse ponto, porque ele é o ponto, é a pergunta que justamente eu escolhi para fechar, porque junta os dois temas da mesa, que é como que vocês enxergam essa interface entre educação, pesquisa, instituições de patrimônio nos projetos Wikimedia, né? Como que o conhecimento livre tem a agregar ao conhecimento que é concebido pelos GLANs no mundo acadêmico, com a pesquisa e com o ensino. E aí, eu queria... eu sei que essa é uma pergunta específica, mas só para fechar, porque a gente está com o problema do tempo, nós temos uma pergunta no chat, que se vocês puderem talvez responder, talvez seja mais para o João e para o Miguel novamente. O João Alexandre Pechansky, ele fala, né, é interessante ouvir pelo lado das instituições o engajamento com a Wiki. Houve mais um momento de descoberta, um eureka ou um engajamento, foi por parte de uma estratégia de difusão digital. Mas se vocês puderem responder essa, talvez João e Miguel derem prioridade para essa, e Luiz, você para minha pergunta sobre ensino, pesquisa, mundo acadêmico. Desculpa, acho que o seu microfone está fechado.
Desculpa, mas estava na sua pergunta, estava-se a referir especificamente a projetos Glenn Week com as instituições?
Na Wikipédia, né? Como na Wikipédia. Que...
isso. Eu acho que, no meio dos museus, que cada vez mais as pessoas vão ir ao Google e querer encontrar logo aquilo que procuram. Portanto, o Met Museum, quando abriu a sua coleção em acesso aberto, o que aconteceu foi que viram que houve menos tráfego a ir para o seu site. Isto porquê? Porque as pessoas, a partir do momento que fazem a busca de uma obra de arte, aparece no Knowledge Panel, como Miguel diz, e agora também aparece em cima no Knowledge Carousel, não é? Portanto, eu acho que o futuro vai ser mesmo... criar uma maior sensibilização no meio do ensino, ou seja, com os pedagogos, com os professores escolares, com os professores universitários, sobre como perceber quais são as licenças diferentes, não é? Para que eles depois, quando façam essa pesquisa e apareça automaticamente a imagem, consigam discernir se podem ou não incorporar essa imagem nos seus conteúdos. Mas eu acho que isso vai fazer, mas a partir do momento, e essas imagens que aparecem no Knowledge Carousel e no Knowledge Panel, como Miguel disse, vão ser buscadas principalmente ao Wikimedia Commons e ao Google Arts and Culture. Portanto, portanto facilitam o acesso aos materiais pedagógicos. Agora só falta é uma questão de sensibilização sobre as licenças. E eu acho que isso ainda que está em falta é, pelo menos no meio museológico, é fazer o meio de ensino perceber como é que podem usar esse recurso. recurso. Mas é um recurso que vai estar lá e um ótimo recurso.
É interessante esse seu comentário, porque eu acho que também falta, claro, um entendimento por parte do público, dos pesquisadores, das pessoas que utilizam a coleção, para saber que elas podem se empoderar e utilizar aquele material também, né, para suas próprias pesquisas, para suas próprias leituras, publicações, enfim. Eu acho que falta essa concepção das licenças no geral, né, e a iniciativa do MET é muito interessante, né, porque eu gostaria de ter os dados aqui agora, mas eu sei que o número de visualizações das obras que estão disponibilizadas do MET na Wikipédia são absolutamente maiores do que a do próprio site do MET, né? A gente tem algumas apresentações que falam sobre isso, inclusive tem uma iniciativa Glowik bem importante e grande do Metropolitan. Obrigada, Luiz. Miguel e João?
Respondendo, se calhar, ao João Pachanski, não houve propriamente um momento eureka quando procurámos estabelecer aqui esta parceria com a Wikimédia Portugal. De facto, ela já estava mais ou menos na estratégia da difusão da Biblioteca Nacional de Portugal, utilizar ferramentas de acesso e que pudéssemos libertar os dados, não é? E, portanto, naturalmente que a Wikipédia, começámos por aí, eu disse isso na minha introdução, nós começamos exatamente por aí. Eu penso que o momento eureka foi quando começámos a trabalhar com o Wikidata. Acho que aconteceu, no fundo, tipo, ok, isto é uma plataforma que promete, aliás, não é por acaso que muitas das bibliotecas neste momento já estão a trabalhar dados de autoridade, por exemplo, a Biblioteca Nacional da Alemanha, a Biblioteca Nacional de França, a própria Biblioteca do Congresso, a British Library, portanto, todas estas grandes instituições de referência, e neste momento já estão a utilizar o Wikidata como uma plataforma de dados estruturados e abertos para os seus registros de autoridade. Pelo menos é um projeto que tem sido mais ou menos feito um pouco nessas bibliotecas. Também não é por acaso que há cada vez mais grupos de bibliotecários ou grupos ligados aos GLAM que começam a surgir. Por exemplo, a IFLA tem agora um novo grupo de Wikidata, mas há o Link Data for Production, a Liber, que é um grupo de bibliotecários de bibliotecas de investigação, também tem um grupo de dados ligados, em que o Wikidata também já começa a fazer parte da estratégia, não é? Portanto, eu penso que isso tem acontecido um bocadinho de uma forma exponencial nos últimos 2 anos, mais ou menos, penso que desde 2018 tem havido até cada vez mais produção científica sobre Wikidata, ou sobre o Wikipédia. Portanto, eu penso que começa já a entrar no léxico, não é, dos bibliotecários trabalharem com este tipo de ferramentas. Portanto, penso que não será propriamente um momento eureka. Eu penso que estamos agora numa fase, se calhar, de impulso, em que estas instituições começam a ter aqui alguma produtividade e algum trabalho mais consistente com plataformas Wikimedia, e há muitas, não é só o Wikidata, o Wikicommons, a Wikidata, Wikimedia Commons, o próprio Wikimedia, Wikipédia, e tentarmos construir aqui verbetes e melhorar as fontes. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer, de facto, e poder melhorar, mas como um bocadinho para fazer um sumário, no fundo, o impacto e o benefício é extremamente positivo, porque não só o trabalhar com essas ferramentas, os próprios bibliotecários, arquivistas ou museólogos podem até melhorar os seus conhecimentos sobre dados, sobre como trabalhar com dados, na web, que são coisas diferentes, não é? E podem trazer também para a web o seu conhecimento de muitos anos, não é? De normalização, de reflexão sobre estes temas, de como é que se trata a informação. Portanto, isto, eu penso que há aqui uma situação de ganhar-ganhar, e eu acho que nós temos muito a ganhar com os projetos Wikimédia, e os projetos Wikimédia podem ganhar muito também com estas instituições de memória, de património, e penso que esse será um caminho que deveríamos seguir nos próximos tempos.
Cruzando, acho que um pouco das duas questões que foram colocadas, eu acho que, de fato, como o Miguel, a escolha e a entrada no movimento, a conversa inicial com o movimento Wiki Brasil e também a entrada no projeto Glam, ela faz parte de um projeto, né, uma estratégia de difusão digital aqui do CMU, como eu bem estava colocando, né? O CMU especificamente é uma instituição com poucos funcionários, a gente conta, inclusive, com uma força-tarefa de bolsistas e estagiários que é uma força incrível, né, para nós. Então, a gente tem que pensar muito bem que nós precisamos exteriorizar os nossos acervos, mas a gente tem que pensar isso de forma segura, né, porque muitas vezes aquele velho ditado, né, às vezes a gente dá o passo maior que a perna e muitas vezes a gente não dá conta. Então, assim, isso realmente nós pensamos, nós estruturamos, né, e vimos que seria realmente possível fazer essa integração. E aí, acho que isso se liga a uma outra questão que está muito vinculada à nossa missão institucional, e aí respondendo essa última questão da Giovana, que é essa relação de educação, pesquisa, ensino, né, que é justamente isso, né, uma pergunta muito simples, quem que constrói o conhecimento? Quem que está apto para construir o conhecimento, né? E acho que a proposta, né, de nós difundirmos, né, o nosso acervo e permitir o acesso a esse acervo, por exemplo, por uma plataforma do Glam, né, por exemplo, e dentro das suas relações com Wikipédia e tantas outras, é justamente possibilitar esse acesso amplo e restrito que a gente tenta estar buscando aqui com o CMU. Então, muitas vezes, o pesquisador acha que só vai conseguir usar um acervo nosso, né, usar um item documental, por exemplo, para um TCC, para uma tese, para uma dissertação, o que quer que seja, mas peraí, você pode também usar isso para a construção de um verbete dentro da Wikipédia, né, com uma inter-relação múltipla que você pode estabelecer lá dentro, não só com o acervo do CMU, mas com o acervo do CMU com tantos outros. A gente teve um caso agora muito específico que foi a vinculação do CMU, né, que uma chancela que nós recebemos do projeto Memória do Mundo, né, que inclusive agora no Brasil está meio complicado, mas que mostrou, por exemplo, o cruzamento de uma temática específica que foi o voto feminino a partir da trajetória da Berta Lutz, né, por exemplo, unindo o Arquivo Nacional, o Arquivo da Câmara dos Deputados, né, o acervo perdido do Museu Nacional e o Centro de Memória. Olha, se essas instituições, por exemplo, estivessem todas ali dentro do Glam, a gente poderia costurar isso de uma forma incrível e perfeita. Então, acho assim, são passos que nós vamos dando. Então, a gente percebe que uma ação, quando bem pensada, como, por exemplo, a entrada do CMU agora no Glam, ela tem a possibilidade de irradiar para muitas possibilidades, né? Então, a gente atinge a educação, o ensino, a pesquisa, a difusão do conhecimento para os múltiplos públicos, né? Mas sempre dentro de um projeto de preservação digital, de difusão digital que a gente estabelece, né? Acho que isso transforma realmente a iniciativa de uma forma segura e durável, porque senão fica muito aquela coisa do fogo de palha, né? Você começa e você morre. Não, se isso realmente tem uma estrutura muito maior interna, você consegue dar longevidade a isso e você consegue trazer as possibilidades múltiplas que eu realmente fico cada vez mais assim, intrigado, porque cada dia eu descubro mais uma ferramenta da Wiki que eu não conhecia antes de entrar. Por exemplo, o Wikilivros, a possibilidade de você construir esse tipo de conhecimento com o seu próprio acervo. Assim, acho que a gente tem possibilidades inimagináveis ali dentro e que contemplam todas essas áreas.
Obrigada, João. Eu novamente concordo muito, muito com o que você falou. Inclusive, esse aspecto, né, da ligação entre as instituições, eu acho que esse é um dos grandes benefícios também, das possibilidades. Inclusive, esse foi meu tema de pesquisa há alguns anos, justamente comparando o Wikimedia, né, a Glam Wiki, com o Google Art Project, que o Luiz mencionou, e como essas plataformas são justamente plataformas de convergência digitais, né, e como que elas podem agregar para essa conexão, né, e ainda mais a Wiki num ecossistema livre, né, de acesso aberto. Então, eu acho que é isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês, eu queria continuar conversando, esse é um tema que eu sou apaixonada, e eu acho que vocês também, né, trabalhando com isso. Desculpa, nós passamos, claro, um tempinho aqui, um tempão do nosso horário. Novamente, obrigada, e eu queria deixar um convite para todo mundo participar da próxima mesa, depois do nosso intervalo agora, que é sobre Wikipédia e diversidade, as mudanças que ocorreram nesses últimos 20 anos na nossa plataforma lusófona. Obrigada, gente, e até mais.
Obrigado. Até a próxima.
Obrigado, Giovana. Até mais.